Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
A partir de agora, você fica com o Jornal do Meio-Dia. Boa tarde! Ótima tarde a todos vocês. Bom início de semana. O seu, o nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação garantida também pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Coutinho Neto, sempre bem municiado, tá chegando já já com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já. E a gente quer oferecer aqui, né, esse dia lindo, maravilhoso, oferecer o Jornal do Meio-Dia de hoje, a edição, a seu Aloysio, sabe?
Grande figura.
É, que gosta de praia, né, seu Aloysio? Esteve na... tô sabendo.
Apreciador de uma boa praia.
É, só da praia, né?
É o pai do Renatinho Bad Boy.
Um abraço, seu Aloysio!
Quase centenário, né?
É, ele tá sempre ligado no Jornal do Meio-Dia. Um abraço pro senhor, viu? Muito obrigada mesmo aí pela audiência, tá? Um abração. Um abraço a todos os nossos queridos ouvintes, sempre ligados, sintonizados aqui no Jornal do Meio-Dia. Tem tanta gente que ultimamente eu tenho encontrado por aí, pessoal. Olha, a gente tá sempre ligado no Jornal do Meio-Dia, né? Não perca o Jornal do Meio-Dia, eu fico... muito feliz e agradeço a audiência dos nossos queridos ouvintes. Quero mandar um beijo para Fernanda e para Alisson. Também, Alisson não perde, né, Alisson, Jornal do Meio Dia. Alisson é o esposo da Fernanda. Fernanda, lá da loja Amo Feminices, ali no centro de Ilhéus. Um abraço para você, Fernanda e Alisson. Obrigada pela audiência, tá? Continuem sintonizados, ligadinho aqui. Ligadinhos no Jornal do Meio Dia, tá bom? Mandar um beijo de novo pra ela, viu? A pequena Brunella, filha da Gisele, também sempre ligada no Jornal do Meio Dia, né? Muitas crianças aí estão indo pra escola com os pais e nos escutam, viu, Marcos? Eu tenho encontrado muitas mamães com suas filhas e filhos que vêm falar comigo dizendo que gostam do Jornal do Meio Dia. Que bom, ficamos felizes.
Aproveitar e mandar também um abração, felicidades para meu irmão Mário Bezerra, aniversariando hoje, né? Muitos anos de vida, Mário, que Deus sempre abençoe. Aquele abraço, mano.
Então, um abraço pro Mário Bezerra, irmão do nosso amigo aqui, Marcos Bezerra. Um abraço para você, Mário. Principalmente desejamos a você saúde, viu? Muitas felicidades.
Também minha prima, aniversariante de hoje, a Regina Mendonça, no Pontal. Parabéns, Regininha. Beijão para você. Muita saúde e sucesso.
Então, um abraço aí para Regina Mendonça também. Aqui em Leus, aniversariante do dia, viu? Parabéns, parabéns e parabéns. E todos os aniversariantes do dia, sintam-se abraçados. Desejamos a cada um de vocês muita saúde, tá bom? São 12 horas e 16 minutos, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia, desta segunda-feira, com esse dia lindo, maravilhoso, ensolarado em Leus. O Jornal do Meio-Dia é um oferecimento, Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. O Papai Noel já chegou aí no Shopping Jequitibá. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas ficam ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex? Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Música Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Meio Norte de Teresina, Piauí, que informa: avanços na justiça. Tribunal de Justiça do Piauí deve receber ouro inédito do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça.
É, parabéns ao TJ do Piauí, porque o da Bahia tem uns atrasos, viu?
Atrasos e, né, desembargador que andou sendo preso, né, desembargadores, outros afastados.
Se fossem só os atrasos...
Pois é, né?
Já seria ruim. Folha de Pernambuco, Santa Cruz e Náutico de olho no futuro.
Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. Brasileiros repatriados devem chegar ao país nesta segunda-feira, vindos lá da faixa de Gaza.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Cagesse quer mudar modelo de revisão tarifária.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Estado teve bloqueio de 37 milhões de reais para medicamentos, portanto é o estado do Rio Grande do Norte.
Jornal Dia do Rio, dentro de casa, briga de Ana Hickman com marido termina na polícia.
Pois é, né? A assessoria da Ana Hickman confirmou que ela foi agredida, né? Houve agressão física por parte do marido dela, né? O Alexandre, inclusive ela registrou boletim de ocorrência. E, inclusive, hoje já saiu aí a informação que a Ana Hickman pediu o divórcio. E hoje ela já estava ao vivo no programa na Record, onde ela apresenta, inclusive, sim, a aliança. É. Muito triste isso, viu, Marcos?
Verdade. Sim.
Sempre surgindo aí casos de agressões. E o Brito Júnior fez algumas colocações, assim, bem importantes sobre isso. Ele foi bem cirúrgico. E ele falou, claro, que quer que tudo se resolva da melhor forma possível, mas ele deixou bem claro que aquele... marido da Ana, né? E assim como diz amigas dela, né? Não é fluxo cheiro, né, gente? Vamos falar no popular. Agora, se ele é do tipo de homem abusivo e agressor, que ele pague na justiça, tá?
É isso, ela é muito bonita, independente, não tem por que continuar numa situação dessa, né?
Exatamente. Mulheres, ao primeiro sinal de agressão e abuso, caia fora, tá? Não deixe isso virar uma coisa comum na tua vida. Vamos de Jornal de Brasília, seu bolso. Veja o que muda com a reforma tributária.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre. Incerteza em relação à economia faz trabalho intermitente crescer no Rio Grande do Sul.
Correio do Povo, Porto Alegre. Brasileiros deixam Gaza e embarcam hoje para o Brasil.
O Estado de São Paulo, Poder Judiciário. STF vira balcão de queixas contra a Justiça do Trabalho.
Ai, ai, Folha de Londrina, Paraná. Estudo aponta 51 prefeituras do Paraná com dificuldades fiscais.
O Popular de Goiânia. Goiás tende a formar maioria contra a reforma.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 22 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Isso mesmo, já pode enviar sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, 988291029, tá bom? Envie sua mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos, tá bom? 12 horas e 22 minutos, são informações. Olha, amanhã de acidentes em Ilhéus, hein, Marcos? Que coisa.
Que triste, né?
Ó, primeiro teve um grave acidente envolvendo uma moto e um carro de passeio ali na Avenida Lomanto Júnior, no bairro do Pontal, aqui em Ilhéus. Devido à força do impacto, o condutor da moto ficou no chão sem conseguir se movimentar. Não temos informações sobre a identidade da vítima nem o estado de saúde dela, tá? até as 8h10 da manhã. O SAMU ainda não tinha chegado para prestar o socorro à vítima e a população segurava um lençol para fazer sombra, né? Onde ele estava deitado. Não é porque estava muito sol, né, gente?
É, asfalto quentíssimo.
Exato. É, não há informações sobre o estado de saúde do motorista do carro de passeio, né? Se se machucou ou não. E neste momento o trânsito ali ficou lento, né? Porque foi um pouco antes das 8 da manhã, mais ou menos perto das 8. E teve um acidente também ali na ponte, tá? Jorge Amado, que é a Ponte Nova, sentido Avenida Soares Lopes. Um carro capotou, né? O Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal foram para o local, foram acionados. Segundo informações, o condutor de identidade desconhecida estava no veículo, aguardando ser retirado e tal. Mas não há informações sobre o que ocasionou o acidente, se alguém realmente se machucou, como é que estava a situação aí do motorista, né? Mas a gente viu nas imagens, né, Marcos, que o carro estava capotado, né? De pneus para cima mesmo.
Isso, e a gente pede aos motoristas, seja de carros, de motos, os pilotos, atenção, reduza a velocidade, nada de usar celular durante a direção, né, do veículo.
Exatamente, né? E outro dia eu tava conversando com o Renato, aqui no Boca da Vitória mesmo, na principal, né, Marcos, que é a BR-415,
uhum.
A gente vê muito, motorista reduz e passa, ó, mexendo no celular e tal. É. Poxa, gente, isso provoca acidente, né? Você tem que usar o celular, vá pro acostamento, estacione em algum lugar seguro,
isso,
né, Marcos?
Isso.
E vá usar o celular. Tá?
Não se deixe levar pelo falso conforto que o carro proporciona, né? Você acha que está em casa, na sala de casa, não.
É verdade. Bem, 12 horas e 25 minutos, nós temos uma nota pública aqui do Hospital Regional Costa do Cacau para divulgarmos para vocês. A direção do Hospital Regional Costa do Cacau informa, em virtude dos vídeos que estão circulando nas redes sociais da paciente de iniciais MSB, que jamais houve falta de material, bem como a cirurgia dessa paciente está agendada para a próxima quinta-feira, dia 16 de novembro. A paciente, inclusive, já retirou das redes sociais a postagem, corroborando aí as informações, né, verdadeiras. Então, o Hospital Regional Costa do Cacau informa que não está faltando materiais para a cirurgia, né, que é questão de agendamento dos dias, conforme a responsabilidade também, a disponibilidade também de médico, né, de cirurgião. Então, esta nota do Hospital Regional Costa do Cacau foi emitida na sexta-feira, dia 10, tá? E só hoje a gente pôde divulgar, porque o horário já foi no fim do dia, tá? E por falar em Hospital Regional Costa do Cacau, inclusive a gente tem... Nossa, tomei um susto. Ok, teve uma queda rápida, brusca de energia, né, que... Tomei até um susto aqui, mas já tá ok, né? Então vamos continuar aqui, vamos tocar o Jornal do Meio-Dia com mais informações para vocês. 12 horas e 26 minutos, ainda falando aqui do Hospital Regional Costa do Cacau. O hospital registra centenas de elogios e agradecimentos referentes a serviços hospitalares prestados aos pacientes. O serviço de atendimento ao cliente, que é o SAC do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus, atingiu a marca de 357 elogios registrados formalmente referentes a serviços hospitalares prestados na unidade nos últimos 4 anos. Esse número, que contabiliza de 2019 até a primeira semana de novembro de 2023, apresenta uma média anual de 89,5 agradecimentos endereçados à estrutura ofertada e ao trabalho realizado pelas equipes do hospital, do hospital aí. No caso, o coordenador do SAC, o enfermeiro Nazio Santana, revelou que os dados apresentados foram levados em conjunto com a assessoria de comunicação social, ASCOM, da unidade. Em 2019 e 2020, a ASCOM já registrava elogios por meio de entrevistas que eram transformadas em matérias encaminhadas para a imprensa. A partir de 2021, os dois setores fizeram uma parceria para transformar os elogios registrados do SAC também em matérias, sempre resguardando as devidas autorizações assinadas das pessoas, obviamente, que manifestam elogios em seus registros de demandas. Para o Nazio Santana, o reconhecimento e afeto recebidos diariamente em relação ao profissional e paciente ultrapassa a questão formal da meta alcançada. Em relação aos elogios registrados no SAC, do Costa do Cacau, a Sandra Alves, mãe de paciente, disse que a enfermeira Stephanie Arouca atua na área de emergência, desenvolvendo e realizando um trabalho com competência e humildade. Que bacana. A Olga Nascimento, paciente, diz: gostei muito do atendimento da equipe. Se for para dar uma nota de 0 a 10, eu dou 10. E a Adriana Oliveira, filha de paciente, também parabenizou os colaboradores, tá? Da limpeza e diversos funcionários. E a Ivonice Ferreira, paciente, agradeceu a todos os funcionários do Costa do Cacau. E a Brida Souza, sobrinha de paciente, também elogiou o atendimento referente à enfermeira Ana Paula e à doutora Ana Paula. Que bacana, viu, gente? É isso aí, que o hospital continue oferecendo um bom atendimento, um bom serviço. São 12 horas e 28 minutos. A gente ia acionar o nosso repórter, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou divulgar logo aqui mais uma nota para vocês e daqui a pouquinho a gente vai logo para o intervalo, né? E aí, em seguida, a gente, quando voltar, a gente libera aí a apimentada de Coutinho. Mas aqui na semana passada, nós trouxemos aqui informações sobre o que disse aí, que divulgou na rede social o vereador Vinícius Alcântara, mostrando ali aquele posto de saúde no bairro do Pontal, né? E aí ele falando das rachaduras, dos problemas lá, que ele acreditava que tinha a ver com aquela obra da Embasa. Aí a Embasa foi e emitiu uma nota que nos enviou, tá? E diz o seguinte: segue nota com o posicionamento da Embasa sobre a questão do posto de saúde. A Embasa recupera danos causados por obra de esgoto no posto de saúde Herval Celeridade em Ilhéus. A Embasa informa que já iniciou os serviços de recuperação dos danos estruturais nas instalações do posto de saúde Herval Soledade, no bairro do Pontal, em Ilhéus. O pátio do posto de saúde foi o local cedido para a Prefeitura Embasa para a construção de uma estação de bombeamento de esgoto, sendo a única alternativa naquela região, uma vez que se trata de uma área urbana muito habitada do Pontal, devido à movimentação do solo, com a escavação do poço, da elevatória e o rebaixamento do lençol freático. O prédio do poço apresentou rachaduras e rebaixamento de pisos. Atualmente, operários a serviço da Embasa estão consertando as avarias de forma a deixar o imóvel em condições seguras de uso. Esses serviços serão concluídos até dezembro deste ano. Aí ele diz ainda aqui na nota, assessoria de comunicação da Embasa, que essa estação de bombeamento é fundamental para a ampliação do SES do Pontal, pois esse equipamento vai bombear o esgoto coletado de mais de 1.800 imóveis dessa área de Ilhéus até a estação de tratamento, garantindo uma destinação segura e sustentável do esgoto doméstico e, com isso, promovendo saúde pública e qualidade ambiental no município. E a nota ainda diz: além disso, sua implantação possibilitará a despoluição da Baía do Pontal, uma vez que as contribuições de esgoto sem tratamento deixarão de ser lançadas nos córregos e galerias de drenagem pluvial, favorecendo a recuperação e a preservação de riachos que deságuam na Praia do Pontal. Assim a gente espera, né? A gente espera que realmente o prédio esteja sendo recuperado para ficar em condições seguras de uso. Porque a situação como está lá, né? Difícil, né, Marcos?
Sem dúvida.
12 horas e 31 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá, Unex, Faculdade de Excelência e Supermercados Meira. Bem, como eu prometi, né, no primeiro bloco, vamos acionar ele, né, Marcos Bezerra?
É isso aí. Tá tudo ok.
Ah, tá. Obrigada, viu, Marcos?
Nada.
Tu não vai acionar ele, nosso repórter Coutinho Neto, né, Coutinho? Chegando aí com muitas informações para nós do setor policial. Boa tarde para você. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima semana que vem chegando. Uma excelente segunda-feira, Kátia. Um bom trabalho. Marcos Bezerra, para você também. Uma ótima semana e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, excelente início de semana.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Município de Ilhéus, um corpo foi encontrado na zona sul aqui de nossa cidade. Acompanhe tudo a bordo da viatura virtual da Gabi. Este fato aconteceu na manhã do último sábado, quando uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus foi acionada para realizar a perícia e remoção do corpo da pessoa identificada como Carlos Andrade de Matos, um jovem de apenas 22 anos de idade, que foi encontrado em avançado estado de decomposição. O corpo foi localizado por populares em uma área de mata de difícil acesso, próximo à estrada da localidade Vila Brasil, no distrito ilhaense de Olivença, na zona sul aqui do município. Exames da Polícia Civil revelarão a efetiva causa da morte, mas a polícia trabalha com a linha de investigação que este crime possa ter ligação como um crime de execução, considerando-se as características do local em que o corpo foi encontrado, por ser caracterizado como ponto de desova. Familiares da vítima reconheceram o corpo e que foi levado à sede do Departamento de Polícia Técnica em Itabuna, onde tem equipamentos adequados para estes casos de avançado estado de putrefação, já que Ilhéus não oferece esse serviço. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, da Polícia Civil de Ilhéus já está investigando este caso. Ainda, município de Ilhéus, hein? Prepostos da Polícia Militar prenderam no último fim de semana o suspeito de praticar o feminicídio contra a própria companheira Jocélia Mendes de Melo. Fato ocorrido na noite da última quinta-feira no bairro Nossa Senhora da Vitória, zona sul de Ilhéus. Lindomar Neves da Silva, conhecido como Irmão Neves de Cristo, foi apresentado no plantão da 7ª Corpim para lavratura da prisão em flagrante. Segundo a polícia, Irmão Neves de Cristo aproveitou que a vítima estava retornando do trabalho para praticar o crime com requintes de perversidade em plena via pública. Jocélia, que também era evangélica, foi esfaqueada até a morte. Pelo fato do suspeito não aceitar o fim do relacionamento, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM. BR-101, em nossa região, sua viatura virtual indo até o município de Venceslau Guimarães, onde aconteceu um grave acidente resultando na morte de um motociclista em um trecho da BR-101 naquele município. A vítima foi identificada como Laerte Cássio, de 34 anos, que era morador lá mesmo da cidade de Venceslau Guimarães, ali bem próximo à região de Gandu. A vítima morreu depois que a moto que ele estava pilotando ter sido atingida por um caminhão na referida BR. Não há informações de como teria acontecido o acidente, mas o corpo do Laerte Cássio foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Valença. Viajando ainda a bordo de sua viatura virtual em nossa região, extremamente violenta, também teve uma noite de sábado sangrento na cidade de Ibicuí. Três suspeitos morreram ao enfrentar a Rondesp. O fato, no sábado à tarde, por volta das 13h30, as guarnições empregadas na Operação Paz, juntamente com a guarnição local de Ibicuí, receberam informações de que um grupo de indivíduos fortemente armados seriam responsáveis por homicídios na cidade, teriam invadido a residência usando-a como base e esconderijo. De posse dessas informações, as guarnições diligenciaram para averiguar os fatos. Ao chegar no local, já no início da noite, as equipes foram recebidas a tiros de submetralhadora 9mm e revólveres calibre 38, momento que revidaram injusta agressão, onde posteriormente foi constatado que 3 indivíduos estavam feridos, sendo prestado o devido socorro ao hospital local, sendo posteriormente constatado óbito pelo médico plantonista. Um dos indivíduos estava com mandado de prisão em aberto. Drogas e embalagens para as drogas foram apreendidas com os resistentes, dentre elas pinos de cocaína, crack e poções de maconha. Com esta sua viatura virtual da Gabi, vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Logo mais, voltaremos aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Coach Neto, obrigada, tá? Pelas informações, você retorna ainda hoje, daqui a pouquinho já, com mais notícias para nós, né, Marcos?
Isso aí.
Por gentileza, libere a participação do ouvinte, vamos divulgar mensagens.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 48 minutos, liberada a participação do ouvinte. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp. O que temos de mensagens de ouvintes por aí, Marcos?
Pois é, aqui a Rita Moreno manda uma boa tarde aí, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, tô de férias em São Paulo e ligada no programa. Beijos. Beijo,
ai,
Rita.
Legal, um abraço pra Rita, acompanhando a gente direto de São Paulo, né, Rita? Diga.
O Aldo Soares de Uruçuca pede um alô aí e diz, Deus te proteja. Proteja vocês da Gabriela FM. Valeu, Aldo. Amém.
Amém, amém, amém. Aldo, um abraço para você, tá? Muito obrigada mesmo pelo carinho. Diga, Marcos.
Olha, boa tarde. Sou moradora da Moradas do Porto e desde sexta que não temos água.
Vixe.
Não fomos informados, né, que haveria falta de água no bairro. Tenho crianças e idosos em casa. Aí faço a pergunta ao responsável, né? Como fica a nossa situação? Tá difícil, viu? Desde já agradeço a vocês da Gabriela FM.
Desde sexta-feira, né?
Uhum.
Pois é, o último comunicado da Embasa que tem aqui é de sexta-feira, dia 10. Interrompimento de água. Não fala dessa área. Tô olhando aqui na lista, né? Então tá errado aí, né, Embasa? Por que que o Moradas do Porto tá sem água?
É.
Vamos liberar água aí, tá? Pro condomínio Moradas do Porto. Aqui próximo ao Banco da Vitória.
Outra moradora de lá, ouvinte da rádio, faz a mesma reclamação, né? Não quero me identificar, mas estamos há dias sem água. Está muito difícil, viu? Pelo amor de Deus, imploramos uma resposta da Embasa.
Também morador de Moradas do Porto?
Isso.
Aí, ó, mais uma reclamação, Embasa. Vamos liberar água aí para o condomínio Moradas do Porto.
Ela
explica
para, né,
nós o que foi que houve.
Com esse calor aí, fica mais difícil ainda, né?
Claro, com certeza. Porque, meu amigo, esse calor aí é no mínimo 3 banhos por dia, né? O bicho tá pegando.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Marcos, como é que ficou a questão do semáforo da Sapetinga sentido centro? Passei hoje e observei que ainda consta a placa de faixa exclusiva de táxi e ônibus. No semáforo da Sapetinga, que tem o Pardal, foi liberado ou será multado passar na faixa exclusiva? Por favor, pede um esclarecimento aí a Sutran sobre essa questão.
Ou, não tem nem lógica multar, né? Se tá lá informando, quando fecha o sinal para quem vai passar Sapetinga e abre para quem vai seguir centro, óbvio, você vai ter que ir pela direita.
Não pode ser mais faixa exclusiva
não.
Ali, né?
É, pode até ser, porém, assim, não pode multar quem passa por ali, porque tá lá a sinaleira, né? Explicando. Aí, eu hoje mesmo, ontem, por exemplo, teve motoristas que fizeram errado. Motoristas que seguiam pro centro ficaram na faixa de quem entrava pra Sapetinga. Aí o sinal aberto e os motoristas não iam.
Atrapalha quem quer entrar.
Ficou parado, sendo que eles tinham que ficar lá na direita, né? Parado. E atrapalhava nós que queríamos entrar nessa putinha.
Por isso tem que acabar com a faixa exclusiva, né?
Exatamente, acaba com essa faixa exclusiva aí logo, é. Soltrão, organiza aquele ali direto, sinaliza direitinho, porque o povo tá criando confusão ali. Ontem eu vi isso de perto. Todo mundo que queria entrar nessa pitinga ficou impedido, porque os motoristas que estavam na frente ficaram parados esperando abrir o outro lado para seguir para o centro.
Porque se é faixa exclusiva, aí os carros vão trafegar pela esquerda, a faixa da esquerda, né? Aí chega no sinal, param na faixa da esquerda com medo de ir para a faixa da direita, que é exclusiva, e aí atrapalha tudo, né?
Exatamente. Né? Então cabe a Sutran melhorar ali a sinalização, deixar tudo muito bem claro para os nossos ouvintes. Tá? Para os cidadãos motoristas.
Chega de confusão nessa cidade.
É, pelo amor de Deus, esse trânsito. E hoje estava uma Oi ali na Praça Cairu, né? Estavam mexendo ali, fazendo alguma obra ali. Acho que era em Baza, não sei. E a Sultana estava tendo que ficar por lá organizando. A sinaleira estava até desligada. Ah, a sinaleira da Avenida Itabuna, próxima entrada da Avenida Princesa Isabel, hoje estava no vermelho o tempo todo. O tempo todo, pelo menos entre 10 e 11 da manhã, estava o tempo todo no vermelho. E o pessoal que trabalha por ali, num galpão ali, que estava informando: ó, pode ir embora, vamos motorista, siga, ela tá quebrada, tá assim no vermelho o tempo todo. Não tinha de Sutran lá, não.
Tem que ir logo um guarda, né?
Municipal. É, o agente de trânsito tinha que estar lá, né? Tinha outro circulando ali perto da Praça Cairu, aparentemente não estavam, né? Fazendo algo importante, deveriam ter.
Passei
isso
ali ontem, parece que ajustaram aquele semáforo da Praça Cairu, né? Tá mais lógico agora, né? Quando abre, aquelas três faixas ali, aí já segue direto, né? No outro sinal.
Exato. Hoje estava desligado, eu acho, por causa daquela obra lá, mas enfim. Mais alguma mensagem para divulgar?
Tem um ouvinte mandando boa tarde. Kátia, Marcos, parabéns pelo programa, agradeço a oportunidade. Venho aqui como cidadã ilhense, que pago meus impostos em dias. É, fazer uma pergunta para a Coelba, né? O porquê de tanta queda de energia no São Domingos, zona norte de Ilhéus. Trocaram todos os postes e só fez piorar, as quedas aumentaram.
É, Coelba, vamos ajudar o povo, né? Vamos melhorar essa rede aí. O pessoal do São Domingos não aguenta mais, são tantas quedas de energia. Vou lhe contar, viu? Fica difícil. Ô Marcos, sexta-feira teve um show maravilhoso. Do Jerônimo, cantor Jerônimo, lá no Teatro Municipal de Ilhéus. Só que, Marcos, foi difícil ficar ali, viu? Um teatro que passou por reforma recentemente, mas os ar-condicionados, meu amigo, e nada, né? Não funcionavam como deveriam. Um calor absurdo, uma vergonha isso, viu? Até quem está à frente aí do teatro reclamou, né? Tava bem chateada, decepcionada com isso. Então, a prefeitura, quando manda fazer uma obra no teatro desse, manda fazer um negócio de qualidade, né?
É uma recepção ruim pro artista também.
Eu soube que o recurso foi bem alto, né? O gasto ali de investimento. Né? Vamos melhorar ali o ar-condicionado. Primeiro foi o ar-condicionado do Centro de Convenções com um tempão sem funcionar. Aleluia, depois arrumaram, né? Tá funcionando. Aí agora do Teatro Municipal, que no caso é a prefeitura, né? A prefeitura fez uma reforma, mas ar-condicionado que é bom, nada. É, fica difícil, né? Insuportável com calor ali. Não dá não. Teatro sem ar-condicionado, funcionando plenamente, impossível.
Esses dias aí, recorde de calor, né? Em todo o país.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Rapidamente a gente vai acionar ele. Enquanto isso, vamos resumir aqui informações. Mulher pula de carro após fugir. Para fugir. Mulher pula de carro para fugir de tentativa de abuso sexual de motorista por aplicativo, gente. A jovem que caiu de um carro para fugir de uma tentativa de estupro cometida por um motorista por aplicativo, lá em Salvador, relatou que o homem ficou nu em cima dela enquanto retornava de uma festa de formatura. O caso aconteceu na madrugada de domingo e é investigado pela polícia. Inclusive, a Uber emitiu nota dizendo que considera inaceitável qualquer tipo de comportamento abusivo contra mulheres e acredita que na importância de combater e denunciar casos de assédio à violência, tá? A vítima tem 24 anos, o nome do motorista de aplicativo não foi divulgado, mas essa mulher contou que havia chegado tarde na festa no Horto Bela Vista e que não ficou muito tempo no evento. Aí, por volta das 2h30 da madrugada, ela seguiu para casa sozinha no carro, depois que uma amiga solicitou a corrida. Dentro do veículo, a jovem enviou uma captura de tela do celular para a namorada, mostrando os detalhes da viagem, como o nome e do motorista e da placa do veículo. A corrida foi para o Conjunto Colinas de Pituaçu, no bairro de São Rafael. E a jovem não detalhou se dormiu no carro ou se o homem usou alguma substância para deixar inconsciente. Enfim, mas teve essa tentativa de estupro, ocorreu enquanto o veículo passava pela Avenida Luiz Viana, mais conhecida como Avenida Paralela, uma das principais de Salvador. Que coisa, viu, minha gente? Esse é o terceiro caso envolvendo motoristas por aplicativos cometendo crimes contra mulheres nos últimos dias aqui na Bahia, viu? Meu Deus do céu. E olha, um veleiro alemão, né, Marcos? Apreendido com 3 toneladas de haxixe na Bahia, é pirata. Justiça mantém prisão de tripulantes brasileiros.
É, o veleiro alemão que é apreendido na costa da Bahia com 3 toneladas de haxixe está com o registro cancelado, também conhecido como pirata. A embarcação foi interceptada pela Polícia Federal na sexta-feira, dia 10, e no domingo ontem a Justiça manteve presos os 4 tripulantes brasileiros. Segundo a PF, não há baianos entre os detidos. 3 deles são do Rio de Janeiro e o 4º é do Ceará. As identidades deles, que agora estão detidos preventivamente, ainda não foram divulgadas. O registro do navio foi cancelado na Alemanha em junho deste ano. No entanto, o motivo ainda é desconhecido. O veleiro foi interceptado a 363 quilômetros da costa de Salvador pelo navio patrulha Guaratuba. A droga, que é derivada da maconha, foi encontrada durante vistoria da polícia, Cátia.
Pois é, o navio Guaratuba é da Marinha do Brasil, né? E aí interceptou
esse veleiro alemão. Veleiro.
Pois é, né? Então tá aí. Vamos acionar ele novamente, nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial, né? Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, com muitas informações do setor policial. E você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro policial no extremo sul da Bahia. Uma tragédia aconteceu na BR-101. Duas das 6 pessoas feridas em um acidente envolvendo 3 veículos na região de Tabela, na BR-101, no sul da Bahia, morreram no fim da tarde de ontem, domingo. As vítimas foram identificadas como Emerilda Hoffman e Jessi dos Santos O. Rodrigues. A prefeitura de Tabela lamentou a morte de Jessi, que era agente comunitária de saúde. Já Emerilda, que era professora da escola municipal também de Itabela, recebeu uma homenagem da Secretaria de Educação daquele município. O acidente aconteceu na manhã de ontem, domingo, após a colisão de 3 veículos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi causado por uma ultrapassagem. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionados e as vítimas foram atendidas. Não há detalhes sobre o sepultamento de Emerilda ou de Jessi, além também de não termos detalhes do atual estado de saúde dos outros feridos. Nossos sentimentos a toda a comunidade de Itabela e principalmente a família das vítimas enlutada neste momento. Ainda circulando pelo extremo sul da Bahia, uma adolescente de 15 anos, identificado como Arthur Fernandes Nunes, ele foi morto a tiros em Teixeira de Freitas, segundo a Polícia Militar, através da sua 87 CIPM. O crime aconteceu próximo à praça principal do bairro Liberdade 2. A vítima foi atingida por 8 disparos de arma de fogo, sendo 2 nas pernas, 3 nas costas, 1 no braço e 2 na cabeça. A cena do crime foi isolada até a chegada da Polícia Técnica de Teixeira, que realizou a perícia no local e recolheu 5 cápsulas de calibre 380. A motivação e a autoria do homicídio ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil. E atenção, hein? Um vice-prefeito de Vereda, no extremo sul da Bahia, ele foi esfaqueado durante uma cavalgada. O vice-prefeito de Vereda, Salvador da Rocha Nonato, de 58 anos de idade, foi esfaqueado na madrugada de ontem, domingo, durante uma cavalgada no local conhecido como Massaranduba, que é distrito do mesmo município. Segundo as informações, ele foi atingido após uma discussão generalizada no meio da cavalgada. a polícia localizou o suspeito de esfaquear o vice-prefeito. Trata-se de um homem de 29 anos que o atingiu com golpes de canivete no abdômen. O vice-prefeito Salvador foi socorrido para o Hospital Municipal de Vereda e depois transferido para um hospital em Teixeira de Freitas, onde está em estado estável e sem risco de morte. A Polícia Civil descartou a possibilidade de crime por motivação política. No meio da confusão, o vice-prefeito foi atingido. O caso será investigado pela Polícia Civil de Vereda. Já o suspeito do crime, que foi preso em ação rápida da Polícia Militar, através da 44ª CIPM de Vereda, ele foi levado para a Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde foi ouvido pelo delegado plantonista Ricardo Amaral, que instaurou o inquérito policial e liberou o homem para responder em liberdade. Vítimas de acidente morreram em Feira de Santana. O primeiro caso: o lavrador Jailson dos Santos Souza, 32 anos, morreu na manhã de ontem no Hospital Geral Clériston Andrade. Segundo informações, ele foi transferido do município de Araci para Feira de Santana em decorrência de um acidente de trânsito. Não há detalhes sobre o fato. A delegada Daniela Matias autorizou a remoção do corpo para o Departamento de Polícia Técnica. O outro acidente, na mesma unidade de saúde, no Clériston Andrade, morreu Thales Capinã de Oliveira, 33 anos, também em decorrência de acidente de trânsito. O local e as circunstâncias não foram detalhadas pela polícia. A delegada Cláudia Fernandes autorizou a transferência do corpo para o setor de necrópsia. Ainda viajando em nossa grande Bahia, 4 pessoas foram encontradas mortas em um povoado da cidade de Jeremoabo, cidade localizada no norte baiano, na manhã de ontem, domingo. Uma quinta pessoa também foi encontrada ferida no local. As informações são das polícias militar e civil. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram encontradas dentro de um carro na localidade das Casinhas, zona rural da cidade, e são todas da mesma família. Eles foram devidamente identificados como Flávia Nunes de Jesus, 32 anos, Dominga Maria de Jesus Silva, 68, Judite Angelina de Jesus Santos, 74, e Aguinaldo de Jesus Silva, de 43. Apesar de serem da mesma família, a Polícia Civil não detalha o grau de parentesco das vítimas. Uma quinta pessoa foi encontrada no local ainda viva e também ferida por arma de fogo. A vítima, que não foi identificada, foi encaminhada para a unidade de saúde, mas não há detalhes sobre o estado de saúde deste homem. A investigação do crime é realizada pela Polícia Civil, que afirmou, em nota, já ter um indicativo de autoria. Além disso, o órgão detalhou que a principal linha de investigação trabalhada é a possível disputa entre famílias rivais daquela comunidade. Uma equipe da 18ª Corpim de Paulo Afonso e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação da Região Nordeste, a CAT Nordeste, estão em campo realizando diligências investigativas. Sua viatura virtual da Gabi fica por aqui. Prometemos retornar amanhã em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas você continua aqui no JMD, na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, querido. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do JMD. Um abraço. Olha, vamos divulgar aqui foi encontrado um documento, hein? Atenção, Nilza Maria de Jesus. Nilza Maria de Jesus. Seus documentos foram encontrados na passarela do álcool no Pontal. Estão com Silvio. Telefone dele: 739-9902-4042. 99902-4042. Atenção, Nilza Maria de Jesus. Os seus documentos foram encontrados, estão com Silvio. O telefone dele é o 99902-4042. Qualquer coisa, manda mensagem aí pro WhatsApp da Gabi perguntando e a gente passa o número, tá? Pode enviar aí. Nilza Maria de Jesus. Bem, a nossa última notícia, Marcos, é sobre esse calorão, né? Calor, 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 calor. 251, não, 2.551, né, Marcos?
Isso.
Cidades estão em faixa de perigo ou grande perigo com a onda de calor que se instalou em todo o país. Boa parte das capitais federais teve aí temperatura acima dos 35 graus no último domingo. Realmente, eu percebi que ontem estava mais quente, aqui em Leos, mais quente do que sábado. E hoje parece que está mais quente ainda. E aí, hoje o cenário não está muito diferente. A expectativa de temperatura máxima é acima dos 30 graus em boa parte das capitais e a temperatura mínima, em geral, acima dos 20 graus. Ao todo, são mais de 2.500 municípios afetados pela onda de calor que atinge o país. E destes 1.400, destes aí, né, gente? Esses mais de 2.000, 1.413 estão sob aviso de perigo, classificados na faixa laranja. E 1.138 cidades estão na classificação da faixa vermelha, que ainda indica grande perigo, ok? Então, segundo aí o Instituto de Meteorologia, as faixas laranja e vermelha significam possibilidade de maléficos para a integridade física. Então, é sempre importante beber muita água, né? É, de acordo com a previsão do tempo fornecida pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a expectativa de temperatura máxima de 15 capitais federativas está acima dos 35 graus, com as mais amenas sendo registradas na região sul e sul, no caso, região sul, né, do Brasil. A especialista do IMET, Andréa Ramos, afirmou que a expectativa para a semana é de que a onda de calor persista até a quarta-feira, dia 15. Contudo, ela destacou que isso não significa que os próximos dias trarão alívio. Então, até quarta. É muito calor, mas depois não quer dizer que vai ficar sem calor, né? Que o calor continua, talvez, em dias mais a menos, mas né, nem tanto calor, né? Então, para você que mora em Ilhéus, neste momento, está apenas, Marcos, 32 graus. Bastante ensolarado. E se você olhar na sensação térmica, realmente é de 35 graus, quem tá lá fora, né?
É.
No calor. Então é isso. Bebam muita água, né? Se hidratem. Se puder, tá sempre se refrescando aí, né? Melhor ainda. Bem, Marcos, a edição desta segunda-feira do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia fica por aqui. Agradecemos a audiência dos nossos queridos ouvintes. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã, terça-feira, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde. Ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Daqui a pouquinho, Suzy Luz, trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.